Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast, o seu podcast Cultura Inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro, hoje eu tô aqui com o Miguel Souza.
Fala, galera.
Com o Ney Feijó.
Oi, gente, desculpa pelo atraso.
E com o Rafael Pomeroy.
Fala aí, Mig. Fala. Aí.
Excelente. Agora tu foi bem. Nós estamos aqui para falar de Invincible, a nova série de super-herói do Amazon Prime, animação criada pelo Robert Kirkman. Muita violência, muitos assuntos. Então, vamos lá.
Muita polêmica.
Opa.
Foda. Resumindo em uma palavra.
Muito foda.
E porque, tipo, a primeira vez que eu vi, tipo, o primeiro episódio, né? Você fica, tipo, nossa, eu já vi isso. Porra, é batido. É, tipo, ah, herói aqui, sei lá o quê. Aí eu falei, ah, mas aí, tipo, no final do último episódio, aquela cena, aí você, ah, tá, entendi agora. Tô no outro universo agora.
Moleque, que cena é aquela? Meu amigo, eu sigo uma página no Instagram que eu esqueci o nome. Eu até citaria aqui, da dos caras, mas eu não lembro o nome, tô sem usar um tempo, mas enfim, apareceu lá. Why You Should Watch Invincible. Eu falei, mano, que porra é Invincible? Não é aquele filme da Angelina Jolie, de um cara num campo de prisioneiro lá e tal? Aí eu fui ver assim, aparece 15 segundos do Omni-Man quebrando o pau de todo mundo. Cara, eu lembro, a primeira coisa que aparece é ele, acho que estourando a cabeça do maluco
do,
lá.
Do estereótipo de The Flash.
É, exato, do Flash. Moleque, eu fiquei olhando aquela cena, tipo, e a cena é perfeita, como é que eles captam? Cada, é muito detalhista, isso é que é muito bom nessa série.
É você vai pausando, tipo, dá pra você ver a cabeça explodindo, é bem
mais... Exato, você não precisa nem pausar, porque já faz isso pra você, a série. É, enquanto você tá vendo ali, cara, o maluco tá socando o peito do Omni-Man na velocidade da luz, ele tá estourando, aí tu vê o olho do maluco saindo, saltando, depois o óculos, não, você vê primeiro o óculos quebrando, o olho do maluco saltando, aí, mano, daqui a pouco ele estoura a cabeça do cara. E tipo, outro detalhe dessa
cena. E o pulso dele quebra, né?
É, exato. Ele tá socando o peito do Omni-Man. Que daqui a pouco, quando ele tá no finalzinho, ele tá socando, tipo, com a mão fodida, tá ligado? Quebrada.
Ele tá socando com o pulso, né? Tipo, não tem mão, assim, mas...
É, o Omni-Man destrói todo mundo, mano. Ele vira a cabeça lá da Mulher Maravilha genérica, que eu esqueci, War Woman.
Porra, eles quase ganham dele. Eles quase... Cara, porque quando aquele cara lá se prende nele e fica com aquela coisa...
Vermelha,
andando. Cara, por que ele foi pra perto da mão do Omni-Man?
Não, mas aquilo é o coração dele, não é?
Mas ele tava movimentando o coração e aí tem uma hora que o homem tenta pegar e aí ele vai pro outro lado, né? Vai lá e pega e arranca. Pô, mas era quase, faltou tão pouco. Cara,
a cena que estoura a cabeça desse Flash aí, genérico, que o Miguel falou, eu acho que é bem a cena que marca, assim.
É porque isso é o primeiro momento.
É Invincible. É isso que é Invincible. Tá tudo bem, do meio do nada, uma quebra de expectativa maneira, assim, tipo, não realmente, tipo, oh, meu Deus, morreu a pessoa que eu gostava. Não, tipo, não é uma quebra de expectativa de Game of Thrones. É uma quebra de expectativa de tá tudo bem, do nada.
E aí depois a série começa um terror psicológico, né? Tipo, é ansiedade, é uma ansiedade. Você vai, tipo... É porque eu achava, como eu não sei os quadrinhos nem nada, não li, eu achava que ele tá sendo hipnotizado, sabe? Tipo, isso seria, tipo, a revelação da temporada. Mas aí você vai perceber, não, ele é malvado, ele é, tipo, meio... Como é? Eu esqueci, o Homelander. Ele é meio Homelander. Aí você vai... Aí só no final que você, tipo, ah, tá bom, eu sei o que vai acontecer, né? Eles vão quebrar a cara, todo mundo.
É, e assim, eu peguei um padrão de que todo mundo que assistiu o primeiro episódio, tá ligado? Todo mundo tem a mesma experiência. De tipo, porra, tá bom, eu já vi isso. Liga da Justiça genérica. Não é nem os Vingadores genéricos. É a Liga da Justiça.
É muito genérico.
É sempre, todas essas obras são a Liga da Justiça genérico. Não é os Vingadores, não é... Sei lá, é sempre a Liga da Justiça. Aí tá bom. Aí você vai pegando ali o padrão. E assim, é o primeiro episódio... E eu acho que a série, num geral, eu senti uma vibe muito... O primeiro filme do Homem-Aranha, só que com muita violência, muito turbinado, com muitos esteroides. Então assim, o menino tá ali descobrindo os poderes, ele tem a namorada, e aí tem um amigo dele, e assim...
É bem padrão no início.
É bem padrão. Ele foge muito pouco do óbvio, num primeiro momento.
Não, história de origem.
Eu acho que bebe muito da fonte de tudo que é super-herói, como se tivesse referência a tudo que a gente já viu de super-herói, sabe? Eu, pelo menos, pensei nisso. Tanto Marvel, quanto DC, quanto, tipo, em todas as fases da Marvel, em todas as fases da DC, sabe? Você pega, por exemplo, do primeiro filme do Homem-Aranha, que realmente tem, mas você tem também do Batman um pouco, tipo, ali é uma pegada meio Gotham City, quando tem... Qual é o nome daquele vilão que é uma pedra, um homem-pedra?
Ah, o Titan.
É, o Titã. Pô, aquilo é uma pegada super Batman, quadrinho.
É, não, e ao mesmo tempo super Homem-Aranha também, aqueles vilões menores.
Exato. Tipo,
eu adoro os crime e tal. Eu adoro os nomes dos heróis são tipo, foda-se, a gente não tá nem tentando esconder que a gente tá tentando copiar, tipo War Woman, eu nem sei o nome do Aquaman lá, que é um peixe, adoro isso também, que é um peixe.
E é meio ridículo, assim, e eu acho que é de propósito.
É, claro que é de propósito.
Acho que tudo isso é de propósito. Pra você, tipo, ficar entediado, sabe? Tipo, porra, ah, tá bom, é uma paródia, eu já vi isso, acabei de ver The Boys, porra, sabe? Tipo, me mostra uma coisa diferente.
É, exatamente.
Pra você chegar no final, você ter uma chacina.
É, porque o...
É uma coisa horrível, cara.
É perturbador. Tipo, nem parece que você tá vendo um filme de super-herói. Tipo,
não, porque assim, é uma coisa... Tá absolutamente sob controle. Eu acho que existe uma reação muito específica do ser humano, que é o grito de surpresa. Mas não é um grito tipo, ah! É um grito tipo, caralho, sabe?
Que porra é essa?
É isso, mano. É, porra, ele explode a cabeça do cara como se fosse uma ervilha. E você tipo, meu Deus!
É genial, assim? Mano. Isso é muito maneiro.
E aí, tipo, automaticamente a série vira outra coisa. Outra coisa. Ela muda completamente de rumo.
Ladeira abaixo, né?
Sim, cara. Mas
e é uma escala, né? Os episódios vão ficando mais e mais violentos até você ter o último episódio, que é um genocídio.
E o que é maneiro... É, o que é maneiro também, tipo, aquele, tipo, sempre quando ele fala Invincible, aparece lá, tipo, o título, né?
Eu
o cara vem mais sangue. Exatamente.
Cada vez mais sangue.
Porque no início você não sabe, tipo, aparece Invincible, tipo, uma gota, sei lá, de sangue. Aí você, beleza, tem sangue. Aí no segundo vai ficando cada vez mais. E no último, tipo, o nome todo tá coberto, que representa ele todo fodido, mano.
Todo
é
vermelho.
Muito foda, é muito foda. Mas sim, você falou do The Boys. E, tipo, eu acho que é um padrão cultural também que a gente tá vendo no mundo dos super-heróis. Que, tipo assim, a gente passou 10 anos de filme da Disney, da Marvel. Assim, 10 anos saturado de super-heróis. História de bonzinho. Ah, Homem-Aranha é bonzinho. É o máximo do bom que existe. E, tipo, a gente tá vendo agora, tipo, a resposta cultural a esse estereótipo, né? Tipo, The Boys, Jupiter Legacy e o Invincible são esses, tipo, a vanguarda, eu acho, que vai rolar ainda muito aí, né? A gente vai ver...
E eu acho que o Invincible, ele... A gente pode discutir se é a melhor série e tal, mas eu acho que é a melhor proposta, porque ele
pega
exatamente o que é, só que muito turbinado. Então, assim, se você pegar a história, pô, nem é uma coisa tão absurda, assim. Só que, pô, tem nuances que, tipo, porra, levam a história pra outro patamar, tá ligado?
Genial, um patamar genial, mano.
Pô, eu acho muito foda, você. Assim.
Eu também, mano.
E a coisa que eu achei mais foda é que ele falha, mano, várias vezes. Várias.
É, exatamente.
Porque, assim, se você pegar... É uma coisa que o Capitão América fala lá no Guerra Civil. É, às vezes você não vai conseguir salvar todo mundo. A gente salva quem a gente pode. Só que até aquele momento, ele sempre salvou todo mundo. Ele nunca falhou. Pô, o Era de Ultron. Caralho, tem uma cidade caindo. Não morreu uma pessoa, tá ligado? Não na tela, assim. Você não mostra
o herói falhando. No Invincible, não, mano.
Cara, o Invincible, ele erra. Ele falha pra caralho.
E morre um monte de gente. Aí, tipo, na hora que ele vai levando a mulher, tipo, ela tá sem braço, né? Uma coisa assim. É muito foda. Foda, velho. Muito foda isso.
E mostra muito. Não é que ela esteja sem braço. Só o braço dela, não tem mais.
Exatamente.
Ela.
E
mostra muito que o pensamento dele é muito de novato, assim. Que, tipo, quando ele para... pra pensar, não tem nada que ele possa fazer, tipo, o tempo continua rolando e ele fica pensando o que eu faço, tipo, ele não sabe o que fazer, e aí as pessoas vão morrendo, ele vai apanhando, ele não tem nenhuma técnica de luta, cara, é muito foda isso, muito foda.
E é foda que ele meio que representa os telespectadores também, né, tipo, a gente tem uma visão
total.
Um conceito de herói, e aí a série só vem lá e dá um soco na nossa cara.
É, só que é isso. Exatamente. No segundo episódio, que tem lá os alienígenas, e a velhinha fica lá toda fodida, naquele momento você estabelece, tipo, cara, qualquer um pode morrer. Ele pode falhar a qualquer momento. Então, quando ele tá, tipo, sendo herói, você sente muito mais perigo do que, pô, se ele conseguisse salvar todo mundo, tá ligado? Sempre fica ali naquele quase, e aí ele salva a mãe com a filha e aí volta a lutar com o vilão, tá ligado? Tipo, não, mano, as pessoas morrem. E morrem assim, pra caralho. E ele não consegue salvar as pessoas, mano.
É, eu acho muito legal, tipo, por exemplo, a gente sempre fala, tal pessoa fez isso de graça. As pessoas não morrem de graça, justamente isso pra mostrar. Quando você tem grandes responsabilidades e você falha, é isso que acontece. Ah, mano, vocês trouxeram aí o ponto de The Boys, né, e tudo mais assim. Cara, eu gostei muito de uma coisa dessas duas. É claro que não tem como comparar as duas séries, não tem como comparar, mas, tipo, elas fizeram aqui como se fosse um gênero novo de série. Assim, é como se o Flash falou, paródia. Cara, eles usam como se fosse de um grau de paródia de super-heróis pra poder mostrar uma coisa muito real, que é tipo, mano, ninguém é bonzinho igual os caras que igual você vê no filme aí, tá ligado? Se tivesse super-herói, ia ser assim, tá ligado?
Ia ser cara, um banho de sangue. Constante.
Essa putaria com banho de sangue, com... Pô, o The Boys não só mostra o banho de sangue, mas mostra, tipo, o lado, assim, tipo, invisível.
Social.
Mostra o lado, assim, malvado. É, exatamente. Mas, tipo, é, malvado que eu digo, assim, não só social, que eu vou tentar falar melhor, tipo, mais na pegada de The Boys. Mostra, assim, eu não sei como é, mostra os super-heróis usando droga, tipo, a droga pros super-heróis, tipo, o super-herói loucão, estourando a mulher, correndo, sim, né? É. Pô, isso é incrível, sabe?
Porque no The Boys, os heróis são meio que celebridades, né? Tipo, no Invisible ainda é herói. Aí no Invisible ainda não tem essa coisa, tipo, ah, todo mundo na festa, entendeu? Não, no The Boys, tipo, e se os super-heróis fossem músicos, né? Mas é mais ou menos isso, né? Tipo, tem prêmio, tem
filme. São tipo atores.
É, são tipo atores na trama. É, exatamente. No Invisible não, rola coisas. Só que, tipo, já dá pra perceber que a sociedade tá cansada já. Tá todo mundo, tipo, ah, foda-se, lá vem um Omni-Man carregando uma escola, entendeu? É a sociedade cansada.
É, tipo, é a sociedade onde é natural, né?
É, já foi naturalizado, assim, né? Tipo, tem um dragão e... eles zoam... É. Isso que eu gosto também, eles zoam do fato que a Marvel é DC, tipo... Na Marvel tem, tipo, gente mágica, alienígena, Deus, que é uma bagunça, na verdade, né? E aí eles só pegam isso, ah, não, então, é a bagunça mesmo. Tem dragão, tem alienígena.
Não é surpresa, né?
Então... e ninguém tá nem aí, tipo, ah, o Hellboy dessa série, que é meio Constantine. Ah, tem Hellboy, mas também tem alienígena, que é dublado pelo Seth Rogen. Aquele alienígena.
É, exato, aquele mano.
Mano,
o elenco de voz é foda.
É, mano, não, muito bom. Eu ia
falar disso muito agora, bom. Não. O elenco de voz é quase o elenco de The Walking Dead, né, pessoal? Vamos lá, menção rosa. O Invisible é o Glenn, Steve Young, a gente fala. O Omni-Man é ninguém mais, ninguém menos que JK Simão. O JJ Jameson, de Homem-Aranha, né? Pô, tem aqui a... Como
aquela é que é o nome? Faz, a que faz Grey's Anatomy, como eu esqueci o nome.
Sim, a Sandra Oh.
Sandra
Oh, isso.
O Titã, que vocês estavam falando agora?
É o...
Oscar winner, Mahershala Ali.
Não, só tem voz boa, mano.
É? Peraí, como assim?
Só tem só a voz boa. O Titã, aquele o grandão que vira pedra.
Sim, não, sim, mas...
Ele é dublado pelo... Qual é o nome? Eu sempre erro o nome dele. Eu prefiro que alguém outra pessoa fale, senão eu vou errar.
O Mahershala Ali.
É. Eu só descobri isso depois que eu vi, mano.
Pô, aquele cara do Green Book. Ele ganhou o Oscar pelo Green Book.
Sim, não, ele eu sei quem é.
Então, ele tá na série.
Pô, mano, temos uma presença de Mark Hamill também.
Fazendo lá o...
Ele faz
o também é bem, lá o... É, o que também é bem comum, né? Tipo, esse... Ah, o cara que faz a Edna Moda desse universo.
Edna Moda.
Mas ele é.
Ele é muito.
É tipo isso. Eu super adoraria fazer o trabalho que ele faz, mano. Ficar fazendo roupa pro super-herói.
Pô, muito bom.
Pode crer, mano. E temos o Walton Goggins, que não poderia estar melhor nessa série, fazendo o Cecil. Tá bem demais.
Pô, puta personagem irado.
É, e é foda. Todo aquele universo, tipo, o governamental é maneiro, porque é tipo... Você sabe que eles não são do bem também. Eles são meio shady, né? Naquele episódio lá que os caras estão fazendo zumbi lá. É, tipo, aquele... O Sinclair, acho que é o nome do cara que faz, tipo, os zumbis.
Mark Vincent.
É, você vê que, tipo, ele é usado depois pelo próprio governo, né? contra o Omni-Man. Genial. Ou seja, não é uma coisa, tipo, assim, eles não são do bem, eles são tão, tipo, tentando organizar a bagunça.
Mas, ó, além disso,
ainda eles querem salvar a Terra.
Sim, mas ainda tem uma linha tênue do que é preciso pra ser feito pra salvar a Terra e o que tá certo. Tanto que nisso,
exato, é.
Você vê que o Cecil ainda fala pra esse maluco, a Sinclair, né, que você falou, amigo? Ele tá sentado assim, aí ele fala pra esse maluco aí que... Não, aí a mãe, né, pergunta, quem são essas pessoas? Ele fala, são soldados mortos. São utilizados pra salvar seu país pela última vez. Criados por aquele idiota ali. Aí ele aponta assim pro cara. Aí o cara
ele fala uma coisa muito ofensiva.
Mas ele fala, tipo, ele tá todo fudido. Ele fala, não, mano. Ele fala, cala tua boca, meu irmão. Eu me sinto enojado só de você falar comigo.
Assim,
é muito bom. Só que ele fala genial com o olhar do Cecil, que nego consegue, pô, que é um desenho, né? Que aquilo ali, de certa forma, é uma atuação na hora da voz, né? Mas, mano, nego consegue dar as expressões através do desenho, cara. Eu acho isso incrível. É muito
foda, mano. Foda.
É muito bem feito. Tipo, você faz a expressão facial do maluco, assim, que esse, por exemplo, isso não é 3D, assim, digo, animação 3D, né? É um desenho.
E é bem simples até.
Exatamente. Pô, eu não faço design, tu que tá mais imerso nessa área, pô, acho que pode me falar melhor, mas eu fiz um curso pequeno lá uma vez.
De animação?
Nem terminei, mas mesmo assim, tipo, alguma coisa. Eu sei que é muito mais simples você trabalhar com esse tipo de animação do Invisible do que com uma animação 3D.
E
sabe?
Ainda assim é difícil pra caralho. Tipo, eu tô falando simples, mas eu tô falando com todo respeito, porque eu tô fazendo uma matéria agora na faculdade que é princípios de animação, e pra você fazer, tipo, 2 segundos de animação já são, tipo, 24 desenhos. E os caras têm que fazer 50 minutos. São 50 minutos. Então, tipo, é com todo respeito que eu falo isso.
Não, claro. Com todo respeito. A
animação peca. Às vezes peca, pô.
Mas é tipo, se for ver o Rick and Morty, a primeira temporada é bem diferente da quarta temporada. Os caras vão...
Mas eu acho que estão melhorando, né, ao longo.
Rick and Morty é esse que nego dropou ácido e foi animado. Não tô falando que foi ruim, tá ligado? Não estou falando
isso. Inclusive,
completamente diferente.
O cara do Rick and Morty faz uma...
Na voz, ele faz uma ponta, mano.
O cara bêbado lá, que o cara transforma em robô.
Na hora que ele falou, já sei. Porque ele faz sempre a mesma voz. É sempre a mesma voz, perceber. Nossa, é o Rick, o Morty ou no meio. É que nem o cara lá do Family Guy, que faz todas as vozes. Quando você vê, você... o cara faz 50 vozes. É uma voz, só que um pouquinho diferente. É muito maneiro, mano.
Mas assim, isso, eu acho que no Rick and Morty, acho que é meio proposital, tá ligado?
Porque o Rick and Morty é tipo assim...
Tem um tosco ali que eles querem. O Invisible eu acho que é falha, meu. Ou falta de
orçamento. Eu acho que é falta de tempo e grana, talvez, um pouco. Porque a primeira temporada de uma série de quadrinhos que não é tão famosa, assim. Ficou famosa agora, mas não é tão... É uma série de quadrinhos da Image Comics, e é tipo... Não fazendo nada, não querendo xingar os caras, mas tipo, é Marvel, DC, depois tem Image Comics.
É underground.
Underground. E tipo, é menos underground até do que o The Boys. Que o The Boys, se eu não me engano, é da Dynamite Comics. É uma coisa assim, que é a mesma cara do Preacher, né? É uma galera do Preacher. E isso já é underground, mano. O Image Comics é aquele tipo indie. É a alternativa indie, né? Pra quem quer ler quadrinhos. Porque eles geralmente fazem indie.
Mas o The Boys é Garth Ennis, não é?
É.
Doutor. Então, ele é um cara que ele é mais manjado, assim.
Não, ele é manjado.
O Robert Kirkman, ele acabou ficando muito pelo The Walking Dead e o resto ficou ali meio nebuloso, né? Tem uma outra lá que... Agora eu não sei se é dele. O Irredeemable, né?
Não sei.
Eu acho que é dele também. Que a galera também fala, assim. Agora veio mais à tona porque aparentemente o Irredeemable lá é mais fudido que o Omni-Man. Então...
Nossa.
Agora, o Omni-Man dá um pau no Homelander, pô.
Total, porque ele não é, tipo, diferente do, né, do Homelander, que é um experimento. Ele não, ele nasceu no lugar. Ele é, tipo, ele é legit, né? Você pode falar que ele
E assim, pô, o Invencível não faz cosquinha no Omni-Man.
Aquela cena, toda cena de luta é toda... Você, tipo, quando é que ele vai dar dano, né? Não dá nenhum dano.
Tipo, o Invencível não morreu ali de sacanagem, pô.
Porque ele é pai, né? Ele ficou meio com uma pena.
Ele ficou tocado.
Que,
aliás, é muito bom. É muito foda. Quando ele, porra, o meme lá, Fake Mark.
Cara, aquele meme tem tanta releitura agora.
Pois é. Mas, porra, é muito bom.
Muito bom.
E aquele momento é muito foda, quando ele começa, tipo...
Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. You'll outlast every fragile, insignificant being on this planet. You'll live to see this world crumble to dust and blow away. Everyone and everything you know will be gone. What will you have after 500 years?
Are you dead? I still have you.
E caralho, é muito foda, porque o Omni-Man, assim, quando ele começa a falar que ele tem sei lá quantos mil anos, assim, eu na hora comecei a pensar, caralho, quantas vezes será que ele destruiu um planeta, tá ligado?
Quantas vezes será que aconteceu?
É, quantas vezes será que ele fez isso? Tipo, quantos planetas será que ele já passou, já teve uma família, já destruiu o planeta? Em que momento da vida dele tá...
Ele, é, tipo, é, ele, é, e ele, pode, tipo, ele tem cara de ter uns, sei lá, uns 50, mas ele deve ter, sei lá...
Mano, ele deve ter uns 5 mil, cara.
Não sei. Ele...
Não, não sei, sei lá.
É. Mas é muito, tipo, e também aquela cena final, né? Que ele também, tipo, que ele explica, né? A cultura dele, que ele é um soldado. Ou seja, tem mais Omni-Man.
Viltrum.
Tem muito mais ainda. Tem, tipo, por isso que.
Tem um império.
Exatamente. Império, então, caralho. Eu acho que, tipo, eu não sei como é que acontece nos quadrinhos, mas eu acho que, tipo, vai ter um arco nessa série de Guerra Infinita, sabe? Que vai ser toda a Terra, todos os heróis que eles conseguem reunir contra, tipo, mil. Viltrumites, assim, vai ser aquela loucura.
Mano, né? Não sei. Eu peguei um spoilerzinho, cara.
O pior que
quadrinhos?
Que eu pesquisei toda a história dos
quadrinhos. Da moral?
Tipo, caralho. Eu tô vendo ainda, tipo, eu ainda tô no começo. Mas...
Tem no YouTube.
Eu fiquei até...
Só o core.
Eu tô com vontade de ler a história em quadrinho.
Eu também, mano, eu queria.
Pô, mas é bem grande, é foda.
E é muito mais pesado.
Não, tipo, a gente é bem grande, não.
Pô, são 200 issues, uma porra assim.
Isso. Ah, é. Então, e a primeira temporada só até o número 12, ou seja, tem muita temporada ainda pra ver.
O que eu li é que com a segunda e terceira temporada já confirmada, a ideia é que já estaria adaptado até o capítulo 45, eu acho.
Nossa, mano, é muito,
É pouco.
É, porra, é um...
É tipo um quarto, pô.
E assim, do que eu já li dos quadrinhos...
É, mas aí é isso, capítulo 45.
É, e os quadrinhos são muito mais, tipo, violentos.
Porque, cara, tipo, eu não vi isso aí.
Não, mas tipo, tem certos. É porque, já que é tipo um quadrinho e, tipo, como a gente falou, é meio B, assim, no mundo dos quadrinhos. Mano, tem um. E aí, tipo, é um spoiler pro quadrinho, mas é tipo, um mini coisa. O Invincible é estuprado no quadrinho, mano.
É, foi esse spoiler que eu peguei.
Exatamente. Por uma Vulture Might, né? Tipo, eu falo, eles nunca vão fazer isso na.
Pô, mas assim, as HQs são. Cara, só de eu pesquisar as coisas que acontecem, ficar vendo vídeo. A quantidade de seres que tem o torso empalado por um braço, eu chuto pelo menos, eu vi pelo menos 20 vezes alguém enfiar o braço pelo torso da outra pessoa e mostrar as tripas e as costelas rasgando as costas. Tipo, é bem...
É bem gráfico, né? Porque no quadrinho, como eles têm, tipo, essa... eles não são da Marvel e agora não são da Disney, então, tipo, na época que lançou, que acho que nem tá lançando mais, os caras, assim, foda-se, a gente vai desenhar o que a gente quiser. E aí são, como o Pomi falou, braço atravessando o torso de personagem, personagem decapitado e as coisas mais...
Assim que tem que ser mesmo, meu irmão. Assim que tem que ser mesmo.
É, a Marvel também tem uns momentos assim, só que a Marvel nunca vai botar isso no filme, nunca.
A gente não pode botar sangue. Porra, tem que botar mesmo, mano. Cara, porra, eu odiava isso, mano.
Mas a Marvel tá correndo atrás de ter um conteúdo mais adulto. Tipo,
Deadpool, vários filmes assim, ó. Por exemplo, o da Marvel. Como é que. O Guerra Civil. Guerra Civil é o que mostra os pais de Tony. Spoiler, hein, galera? Mostra os pais do Tony Stark.
Um filme que lançou, sei lá quantos anos?
Saiu quando a gente tava
no colégio. 5 anos atrás.
Pô, eu lembro que mostra o Soldado Invernal com um braço de vibranium socando a cara do pai do Tony Stark. Nem o nariz dele sangra, brother. O maluco amassa um caminhão, mas quando soca o nariz do cara, o nariz dele não sangra, sabe? Eu não tô aqui falando, eu quero ver sangue. Eu não tô falando que isso.
Não, peraí. A Marvel, ela tem um público muito claro, que é, assim, é meio pra todo mundo, mas é mais pra criança. Eu acho que os filmes da Marvel são meio que nem os filmes da Pixar, que, tipo, é um filme pra criança, mas o adulto pode ver e ver alguma coisa legal ali. Eu acho que
eu concordo parcialmente.
eu acho que o Guerra Infinita, aí ele toma um passo maior. Que ali tem umas coisas um pouco mais... Pô, o Thanos estrangula o Loki. É uma cena feia.
Sim, sim. É, eu acho que esse aí, foi o primeiro filme que eu vi da Marvel dessa leva que eu digo assim, Vingadores, que, porra, você vê o... Você vê alguém morrendo, assim, feio e, porra, de graça.
E de um jeito bem pesado, né?
Brutal,
tipo,
brutal.
Morreu e você sabe que morreu, mas não aparece. Não, aparece ele azul, assim, sem ar.
É, exatamente.
Mas é que, porra, cara quer fazer dinheiro, sabe?
É, não, é uma coisa assim, tipo, vamos adaptar isso pra fazer grana. Eles não querem fazer uma coisa, tipo, super, hiper fiel. Quer dizer, eles acabam fazendo super, hiper fiel.
A parada que eu concordei parcialmente com você, Flash, é que, assim, a Pixar é um filme que realmente é voltado para o criança, talvez, até a Marvel, você falou, talvez até seja, eu não sei como os caras chegaram lá e falaram, mas para assim, são de quadrinhos antigos, ou seja, as pessoas que liam um quadrinho que na época era para criança, agora já estão com uns 40, 30 anos, tá ligado? Talvez até mais. Então, pô, claramente o pessoal vai ver assim, pô, eu acredito que as pessoas que vão ver, a gente, quando alguém reclama disso, não tá reclamando porque ele quer falando, eu quero ver sangue. Não, não quero ver, não faz questão de ver sangue no filme da Marvel. Mas, pô, tem determinadas cenas que, mano, ou você bota sangue, ou você não faz a cena, tá ligado? E eu acho que essa que eu falei, mano, não, tudo bem. É Don Quixote, mas eu penso assim, tá ligado?
Mas a questão é, eu acho que aqui, acho que no Invincible, a violência não é gratuita, assim. Porque eu acho que no The Boys, muitas vezes, ela é. Eu acho que o prazer de chocar visualmente é maior do que a história que ele tá contando. Então, assim, às vezes é até meio irreal.
Eu concordo pra caralho contigo.
Por mais psicopata que o Homelander seja, cara, eu não acho que ele, tipo, mataria um cara no beco e trazeria do lado do cadáver, tá ligado?
É, aquilo é muito quadrinho, aquilo é muito, tipo...
Pô.
É brincadeira, tá, gente, que esteja ouvindo.
Assim, é filler, tá, galera? É filler isso.
É brincadeira,
não,
é brincadeira. Não,
é brincadeira,
tá? Essa é filler, gira, é filler. Tipo, o melhor gira porque é uma merda, então... Ó,
não é filler. Galera, é filler, relaxa.
Foco.
Eu vou ignorar completamente o que você falou. Mas assim, eu acho meio bobo até às vezes, essa coisa do The Boys, assim, eu acho às vezes violento demais porque sim, mas aqui eu acho que tem, tipo, motivo, assim, eu acho que tem história, né? Eu acho que é um elemento pra você contar uma história.
Eu gostei muito mais da história de a história não, mas assim que eu posso falar, o lore, né? Acho que pode chamar de Invincible, que The Boys, nossa, by far, parceiro, esse último episódio, moleque, it blew my mind, mano. Eu fiquei de boca aberta, vendo, quando ele fala, tipo assim, ah, o nosso plano, quando ele conta a verdade, né, eu matei ele, porque, porra, nós temos que ser os melhores, assim, a gente tem que, pô, fazer com que eles se juntem a, Voltron, né, mas...
Viltrum.
Mano, essa...
Vai, fala. Vocês realmente ficaram impactados, assim, pra caralho?
Não, tava bem
caralho, não, mas eu fiquei...
Tava bem previsível.
Eu achei tão na cara.
Pô, eu sou pessoa idiota, tá ligado?
Ficou na cara naquele episódio que ele vai até os alienígenas e fala, ah, não, a Terra não é de vocês. Aí você fica... Ah, então tem... Mas é porque eu achei que ele tava hipnotizado, assim, eu...
Caralho, pode ser.
Primeira vez que eu tava vendo, tipo, nos primeiros, sei lá, 4 episódios, eu tava tipo, pô, espero que ele esteja hipnotizado, porque eu até gosto do personagem do Omni-Man, assim, quando ele é pai. Ele é um pai meio babaca até, na verdade. Mas aí, tipo...
Era um pai de merda, pô.
É, não, é. Retiro o que disse. Eu tenho um tempinho que eu já vi os primeiros episódios. Só que aí, é isso que é foda também, tipo, no primeiro episódio, igual o The Boys, tipo, o Omni-Man e o Homelander parecem normais, aí no final do episódio, ah, isso é um babaca, na verdade.
Caraca, o Miguel, tu mandou mesmo, mano, na hora que ele fala, pô, eu não tinha percebido não, tipo, vou te falar, essa cena tinha chamado minha atenção na hora que ele fala, Earth is not yours. Na hora que
ele lança, porque ele tá daí, protegendo, mas...
Sim, mas não, eu não tinha sacado, tu lançou a brava, pode crer, mano, ele fala isso muito, porque essa cena, tipo, foi construída muito pra, tipo, dar essa mensagem, assim, ó, ele tá querendo alguma coisa com a Terra, que não é só...
Proteger
ela. Tipo, pode criar. A cena é completamente construída para isso. Caraca, Miguel.
Na verdade, quem me falou isso pra mim foi o Luca, um amigo, né? O amigo Luca Drummond.
Ah,
e a gente tava discutindo e ele falou, se foi isso. Aí, no momento que ele falou isso, eu quase mandei uma mensagem pro Luca, falei, você tava certo. Porque no meu coração, eu achei que ele tava hipnotizado. Eu era infantil. Foi infantil, foi infantil.
Não.
Garotinho.
Garotei.
Cara,
mais infantil que a sociedade julga.
Tá? Eu nem pensei nisso. Pra mim, assim, pô, não quero pagar aqui de... Não, porque eu acertei desde o começo, parará. Mas, tipo, na minha cabeça foi tão claro que era aquilo, que eu nem... E assim, e até, acho que foi uma coisa até ruim pra mim. Porque eu fiquei tão interessado na história do Omni-Man e de que, tipo, querer uma confirmação de que, tipo, pô, eu tô certo. Que tinha umas coisas assim que eu ficava, tipo, caralho, isso é filler, tá ligado? Vai pra história, porra. Assim, aquele episódio todo de Marte.
É filler, é filler. Não, mas plantou sementinha pra próxima temporada.
Pô,
aí é canon.
Ah, tem semente pra próxima temporada, cara. Isso que eu ia falar também, gente. Ainda bem que vocês lembraram que eu esqueci, que eu tô sem memória.
Mano.
Qualquer episódio que você vê da série, tipo, brotava alguma coisinha que, tipo, com certeza você via, mano. Isso aí não é possível que eles vão botar isso em mais 3 ou 4 episódios. Tipo, toda hora tinha um vilão novo, né? Eu ia falar herói não, mas toda hora tinha um vilão novo. Por exemplo, tem um episódio que eu não lembro qual deles que é, que tem uma múmia sendo descoberta, ou algo assim.
É verdade.
É, tem uma múmia assim, né? E tipo, só aparece ali 3 minutinhos ali dessa cena e tal, e acabou. Ninguém vai falar nada, nem no finalzinho, né? Em todos os episódios. Quer dizer, o final que... Como se fosse a última cena, né? Na hora que o cara, que aquele ET pergunta pra ele, e agora, o que tu vai fazer? Aí ele para assim, como naquela cena, tipo, não tô pensando. Aí aparece tipo, um resumo. Aí parece um resumo de um bando de coisas. Aí aparece o Titã lá, se virando o novo rei do crime. Aparece aquele leão branco lá, que eu não faço ideia do nome.
Meteu porrada lá nos...
E comeu todo mundo, moleque. Meu Deus do céu.
Mas é isso que eles estão falando. Olha o que vai acontecer também, né? Tem, tipo...
Exatamente. Nessa série aí, vai ser que nem The Walking Dead. Quer dizer, que nem The Walking Dead, que eu digo assim, na primeira temporada pra frente. Mano, o pessoal fez ali, você vê claramente um orçamento bem menor do que as outras temporadas. Brother, essa segunda temporada de Invincible, eu acho que vai vir com tudo mesmo.
E eles devem estar com bastante grana, então...
Com certeza, Robert Kirkman, né, brother? Pô, Robert Kirkman, cara, menção honrosa a você, que com certeza está ouvindo aqui, Robert Kirkman. Muito obrigado. Abraço aí pro Andrew Lincoln, o Rick, o Norman Reedus também, que deve estar contigo ouvindo aqui o podcast. Muito obrigado a vocês aí, funcionários.
Obrigado
aí
pela ajuda. Valeu.
Pô, mas eu espero que o Invincible seja muito melhor que The Walking Dead.
Por favor, né?
The Walking Dead.
Mas é fácil.
Fácil não.
É fácil.
É muito fácil.
Só não se perder.
Gente, vamos focar aqui, isso daqui a pouco
vai virar o podcast de Walking Dead.
Não, porque eu vou começar pra caralho também.
Eu tô com medo de virar um bagulho assim muito...
Cansativo.
Maluco, sabe?
Você vai ter a 10ª temporada, tipo, eu espero que eles consigam inovar 10 vezes, né? Eles têm que inovar 10 vezes. Eu não sei você, mas, tipo, eu vi um pouquinho de Walking Dead, mas não terminei. E, tipo, agora, quando eu tô vendo TV e tô vendo Fox, que agora é Star Channel, porque eles querem se distanciar da Fox News, que é super, tipo, notoriamente ruim, né? Sei lá. Mas é tipo.
The Walking Dead.
Eu falo, nossa, ainda tá rolando essa porra, mano. Deixa eu morrer um pouco, mano.
Não, vai acabar.
Vamos lá então, gente.
Não, vamos lá.
Isso que eu falo, vamos lá continuar com o Invincible.
Sim, por favor. Mas, cara. Nós
podemos assim, plantar a sementinha aqui de um podcast do Walking Dead, né? Desculpa.
Vai acabar agora, né? Essa temporada é a última.
Não, vamos falar do Walking Dead agora, pelo amor de Deus.
Mas...
eu tô me coçando aqui, moleque. Vai.
Mas a questão é, eu não quero ver Invincible pra sempre. Eu não quero.
Tem que saber acabar. É uma coisa
que eu tenho que desligar a TV, meu.
As coisas não sabem. Isso, você tocou no assunto que as coisas, tipo, não sabem acabar. A Marvel não sabe, tipo, a gente vai fazer filme pra sempre. Star Wars também. Esse foi o problema de Star Wars, né? Tipo, você vê. Eles conseguem.
Eles conseguem fazer coisa boa.
Mas, tipo, por exemplo, ainda tem coisa boa do Star Wars. O Clone Wars, que acabou ano passado. Sim. O Bad Batch tá rolando. E eu falei já, eu quero que seja só série. E a série tem que saber acabar. Isso é uma coisa que tá faltando.
Eu não tenho problema em. Porra, eu vou me contradizer aqui. Mas eu não tenho problema em ver coisas para sempre. Eu não quero ver Invincible para sempre. Do mesmo jeito que eu não quero ver Stranger Things para sempre. Do mesmo jeito que eu não quis ver Game of Thrones para sempre. Quando chegou na oitava temporada, eu queria arrancar os meus olhos. Assim, eu acho que, porra, essas séries... Cara, você ver Grey's Anatomy para sempre é um sintoma de alguma coisa, tá ligado? 18 temporadas de Grey's Anatomy.
Ah, pergunta pros Simpsons. O Simpsons, mano, tá com 35 temporadas, mano.
Porra, gente, são é desenho, né? Mas eu concordo com você, tipo, é porque o outro é live action, tá ligado?
De Supernatural é um sintoma de alguma coisa.
Pois sabe? É, né, Rafael Pomeroy.
Não, sintoma. Assim, tipo, pô, beleza, você gostar da série, assim. Eu acho que é um problema. Eu não aguento passar 15 anos vendo a mesma coisa. Assim, pô, eu aguento ver Star Wars, eu sou uma putinha. Acontece. Mas, assim, eu acho que é mais fácil de você levar as coisas pra um lado, levar as coisas pro outro. Então, assim, porra, eu entendo assim que você tá falando que você, tipo, Star Wars não acaba, assim. Mas, às vezes, vai surgir um filme tipo Rogue One, que é absolutamente inofensivo.
Filmaço, sabe? Eu acho
é um filme maneiro. E um filme na escala geral, ele tá ali ou não tá, não faz a menor diferença pra escala geral. Assim. Então, assim, só que, pô, o Invincible, né? A história do Invincible é a história do Mark. Eu não quero ver o Mark pra sempre. Eu não quero ver o Mark velho, tá ligado? Até porque agora a gente sabe que ele não envelhece.
Mas... então não é, acho que não vai ser um problema, não.
É, mas...
Não, envelhece, mas envelhece de uma forma mais lenta.
Eu não quero ver 12 temporadas de Invincible. Eu quero ver 5. E até isso. Mano. E até eu fico bolado que, pô, só tem... Isso tudo que a gente viu foram 12 revistas em quadrinho.
Não, 12 issues. É, 12 revistas, né? É, 12, tipo, edições. Eu não tenho a palavra pra isso em português que...
Não? Mas... Encadernados. 12... Não?
Não, nossa, encadernado fica ruim. É outra coisa. Encadernado, ele ainda engloba X, issues. É difícil mesmo traduzir. Mas é isso, assim. E eu tenho medo deles...
Fazerem isso. De,
tipo, fazerem né? isso, cara. Tipo, a galera viu, achou foda. Ah, beleza, vamos adaptar tudo. Foda-se. Sei lá, mano, eu fico meio assim. Mas eu tô sofrendo por antecipação, né?
Pô, se forem... Cara, assim, sinceramente, se forem 8 episódios e 10 temporadas, são 80. Suave, tá ligado? Porque, pô,
mas, a gente cara, já viu... Não é essa questão.
Não, mas tipo, a gente já viu muita série que cada temporada eram 24 episódios, 23.
É, só que todas elas enchem o saco, cara.
Sim, porque eles não fazem uma história só, eles fazem a história da temporada e vilão da semana, que é uma merda. E eu espero muito que o Invincible saiba se reinventar.
Algumas tipo, vezes, né?
É, porque, porra, se for 10 temporadas, ele tem que saber, ele tem que jogar bem, tem que saber jogar.
E o maluco já foi mais ambicioso do que o cara do The Boys. O cara do The Boys falou assim, ó, o carecão, eu não sei o nome dele. Foi
Eric
Kripke. É, exatamente.
É o mesmo que fez Supernatural.
Supernatural, é. Ele falou assim, ó, eu pretendo fazer umas 5 temporadas, sabe?
Pô, mas, tipo, tá certo ele, mano.
Tá certo.
É, porque, assim, tipo, eu gostei das 2 temporadas de The Boys, mas eu, tipo, tem uma galera que não gostou da segunda.
Eu
reconheço que ela foi mais fraca.
Pô, porque eu acho bem mais fraco.
E porque assim, é bem mais fraco, porque, tipo, a primeira é aquele choque, que nem, tipo, o primeiro episódio do Invincible. Só que aí depois no 2, ele, tipo, a gente podia fazer só sobre a segunda temporada do The Boys, né? Mas, sim, resumindo aqui pra... mas a gente vai fazer com a terceira, hein? Ó, vou botar essa bitinha. Mas, hein, porque a segunda temporada do The Boys, isso eu espero que não aconteça com o Invincible, começa muita coisa e não termina nada. A segunda temporada. Tem muita coisa que só, tipo, eles cagam no pau. Eles não estão nem aí e eles, tipo, acabam no jeito totalmente apressado.
É, porque é isso. O The Boys, ele é tosco. É uma série tosca pra caralho, assim, sabe? O Invincible, eu acho que é uma série que ainda, pô, tem uma parada ali pra dizer, assim, de verdade. O The Boys, ele é muito... Ele trabalha muita questão social, né?
É, que não mostra tanto no... Que não tem tanto no Invincible.
Mas eu acho o Invincible mais interessante. Eu acho mais legal você explorar a relação do adolescente normal com o pai alienígena genocida do que o Homelander...
É...
Sendo o garoto propaganda, sabe?
Eu quero ver, porque eu tipo, eu tô animado pra terceira temporada do The Boys, porque vai ter o... Eu me esqueci o nome do cara também, do...
Ah, não. O Jensen Ackles, Soldier Boy.
O Soldier Boy vai ter, e o... o Hero Gasm é um grande também, que a gente
tá falando. Pô, isso. Eu tô com medo.
Eu quero ver, porque... Aí é outra coisa que muito, tipo, é muito difícil você trazer na telona, mano. Você tem que ter, porque o Herogasm é literalmente, tipo, e o The Boys inteiro, tipo, nos quadrinhos, consegue ser ainda mais ridículo. Porque, tipo, ah, não, então, imagina só a Liga da Justiça, só que, tipo, um é um estuprador, outro é um cheirador de cocaína, tipo, isso é literalmente isso também. É a história é basicamente isso. Então, herói, só que todo mundo é malvado.
É, sei lá.
Resumindo numa frase.
É duro.
É duro, viu? Eu espero que essa temporada melhore.
Uma coisa que eu fiquei da cabeça quando eu assisti o Invincible, porque assim, a gente quando olha pra Liga da Justiça, né, genérica, Guardians of the Globe, você começa a procurar também padrões no resto do universo. E aquele subgrupo é meio o Jovem Titãs, né?
Total.
Total.
E eu não entendi direito de cara qual era o poder da Adam Eve, que é um personagem importantíssimo, né, pra série. E aí eu fiquei, tipo, ah, tá bom, ela é estelar. Ela solta uns raios.
Exatamente. Tá, mas ela é meio...
Não, mas peraí. Eu fiz isso na minha cabeça, tal. Só que no meio da série, eu entendi que ela manipula, tipo, a matéria. É nível submolecular.
Ela é muito pica, mano. Ela é muito foda.
Ela é o Dr. Manhattan, porra. Ela, mano...
Se ela aprender direitinho...
A super-heroína mais poderosa do universo.
Tipo, ela pode matar... Ela faz a porta, né? Porra, ela faz a porta e só vai embora e cria uma casa na árvore. É foda, mano, ela é muito foda.
Cena, essa cena do caralho.
Aquela cena que ela tá discutindo com os pais. E aí ela começa a falar, não, porra, eu sou foda, não sei o quê. Eu manipulo a matéria e a parede dela vai esticando enquanto ela vai falando. E aí volta. Porra, muito foda. Ela consegue transformar um anime... O Omni-Man num cone de soja. Em um minuto, porra.
Pô, soja, não
precisava daquilo. Merda, assim, ela cria café, pô. Sabe, eu fiquei muito bolado com o quão poderosa ela... Por que que... Que aí no final também fica subentendido que a galera não sabe quem é a Eve.
Nem ela sabe quem é. Tipo, que ela sabe que ela tem esse poder assim.
Não, mano, ela sabe. Ela estica
a parede. Sim, mas acho que ela não, tipo, ela não sacou que ela é foda ao ponto de...
Ser bem
poder foda. Mas porque ela não, tipo, não treinou, assim, pra conseguir fazer coisas, tipo, destruir um prédio, assim. Ela sim, tá,
exatamente.
Tipo, ela, forte ela ao... Mas, assim, ela tem um potencial absurdo.
Ela cria uma plantação do zero.
Não, ela é foda.
Ô, Flecha, tu pode criar uma plantação do zero, criar soja, que a gente falou. Ela só vai ser foda pra mim quando ela fizer um copo de coquinha gelado na minha frente.
Mas você falou daquele grupo lá do Jovens Titãs genéricos. Eu adorava o nome da Duplicate, mano.
Caralho,
genial. É muito. Tipo, falando, nossa. E é maneiro também, tipo, você vê o tema do.
É a sacada do século. É fenomenal, mano.
Duplicate. Não, eu achei foda. Ela tem um irmão. Aparece. Tá, na série aparece, tipo, aí preso. Naquela hora que aparece eles presos. Tem, tipo, um cara que é literalmente. Imagina a Duplicate, só que, tipo, homem. É literalmente isso. E acho que é um vilão nos quadrinhos.
Eita. Pô, eu nem tinha reparado nisso.
Eu não vi isso aí também.
Ah, e tem a Mulher-Formiga. Com óculos.
É.
E e tem aquele. Qual é o nome daquele cara que, tipo, perdeu os poderes aí, tipo, depois daquele.
O Black Samson.
Isso. Ele seria quem?
É o Terry Crews, o pai do Júlio.
Eu acho que ele é tipo um ciborgue, né?
Mas aí depois ele recupera os poderes.
Aí ele fica mais... Agora,
Monster Girl, talvez. Monster Girl é um puta do personagem.
Eu acho que é muito
caralho também. Pô, é muito
engraçado. É muito engraçado. Muito
bom. Que ela fala aqui, tipo, qualquer relacionamento que ela quer... Tipo, que ela tenta...
Vai ser creepy,
porque... 14 anos, tipo, espinhento ou um pedófilo.
Sabe o que eu lembrei? O que fazemos nas sombras? Aquelas duas crianças vampiras. Pô, melhor sabe o que eu tô falando.
Sim, é, óbvio.
Que eles estão, tipo, mano, desenhando, assim, na cidade. Ela... Ah, a gente tem que ir agora, porque a gente vai encontrar um pedófilo. Porque 10 minutos... Mano, é muito bom. Mas, caralho, eu lembrei... Disso, né?
E aí, agora você falou do Monster Girl, eu lembrei, tipo, do Robot, né? Que
robô,
é o...
mano.
Que, tipo, eu não esperava. Tipo, é aquele episódio que eles começam a botar em semente, tipo, ah, ele tá fazendo uma coisa esquisita.
Eu achei que ele fosse.
E lá no final da temporada ele é aquele pedaço, tipo, de pessoa. Eu ainda tô muito curioso pra saber a história dele.
Pô, mas eu acho que a história dele não vai muito lugar,
não. Não vai, tipo, não vou explicar. Eu vou ter que. Vou ter que pesquisar no YouTube.
Vai ter que fechar.
Vai ter que ler muito.
Não, ó, lê aí, porque segunda temporada.
É, não, eu vou ler. Se vocês quiserem ver a primeira edição, no site da Image Comics, eles oferecem o primeiro exemplar.
Ah, legal.
Ah, mas... Só que é só um. E é basicamente, tipo, o primeiro episódio, então...
Ah, não, mas tem muito. Legal, legal que eles estão... Que eles deram já esse boom.
Falando em Image Comics...
São só 12, é muito fácil de ler, assim, é rápido.
Mano, fala em Image Comics, eu...
Não, rapidinho, só pra não cortar, senão eu vou voltar no assunto depois. Não, mas é rápido. Você tava falando de história de personagens, mano, aí o que eu achei mais foda, tipo, disparado, e pô, foi só um flashbackzinho de nada, foi a história daquele imortal, que só aparece no flashback muito na hora que...
Ele é o Abraham Lincoln.
Ele é o Duff, ele é o cara que mata o Abraham Lincoln.
Na moral? Isso,
mano. É, mano, ele é o cara que dá um tiro nas costas do Abraham Lincoln.
Esse é Duff. Do nada meteram uma dessas.
Não, tipo, a gente tá aqui no Brasil, lá dá pra rapaziada dos Estados Unidos vendo isso, deve ser tipo, cara, como assim? Tá ligado?
Exatamente.
Mas, mano, eu achei muito que começa com ele sendo um homem das cavernas, assim, da vida, vendo, tipo, uma, sei lá, uma parada azul, né, brilhando, assim, tudo mais. E, pô, mano, aí aparece ele depois na Idade Média, conquistando não sei o quê.
É.
Mano, muito foda, muito foda. Mas vai,
então, porra, não, mas... tome de apanhar, hein?
É.
Porra.
Põe duas vezes.
Ele também, pô, é porque ele também vai direto no Omni-Man, né? Que porra, não, é uma coisa que tu...
Mas...
Ele morre do mesmo jeito, mano. Duas vezes,
igual. E vai ser ressuscitado de novo.
E vai morrer.
Provavelmente.
Vai morrer igual. Eu quero que essa seja a piada eterna.
Estamos gravando isso aqui dia 18 de 5 de 2021. Quando o Imortal morrer de novo, assim, a gente vai ouvir isso aí e falar.
Moleque, eu quero
alguma cadeira.
Que ele morra a cada 3 episódios.
Seria muito engraçado, mano. Do jeito, tipo, do mesmo jeito. Independente do personagem que vai contra ele. É.
O homem quem era que morria direto, mano? Eu esqueci o personagem.
O Kenny. Eu quero que ele seja o Kenny do Invisível. Foda-se. Moleque, ele vai lá. Ele parte pra cima do... O Omni-Man fez a mesma coisa lá que o Pomeroy falou antes, de perfurar o torso do cara com o braço, morre, perde a cabeça, é ressuscitado e morre exatamente do mesmo jeito.
É,
não, só que ele não perde a cabeça, ele perde o tronco, as pernas.
É, porra, mas é a mesma coisa, cara.
Eu sei, eu falei
disso. Tome de apanhar, puta que pariu, caralho.
Mas o que eu tava falando antes do Ney, e eu ia falar, eu acabei interrompendo ele, é que, tipo, é maneiro, porque eu acho que dá porta pra mais adaptações de quadrinhos no futuro. Tipo, não só do Kirkman, mas, tipo, desse mundo da Image Comics. Que a Image Comics é, tipo, a Pepsi, né? Do mundo dos quadrinhos. E, tipo, mas tem muita coisa boa, mano. Tem muita coisa boa lá. Que é meio anti-Marvel, né? Porque a Marvel faz tudo conectado. E aí, tipo, a Image Comics é assim. Então, a gente vai fazer 1000 séries de quadrinhos diferentes por ano.
E
uma tem nada a ver com nada. Uma que vai ganhar um filme... Né? É, do Spawn. É o criador do Spawn criou a Image, então... E só tem um filme horrível do Spawn. Eu queria uma série do Spawn decente.
Não, o filme do
Spawn. Eu amava na época.
É, mas aí, tá. Tipo, sabe o que eu esqueci o que eu ia falar, mano? Vai falar eu.
Cara, eu amava o filme do Spawn, mas tem um desenho também, não tem?
Ah, desenho é maneiro.
É, eu não vi
o desenho. O desenho é maneiro, mano. Dos anos 90. É, o desenho é maneiro.
É, pode crer. A única coisa que eu gosto, que eu lembro do filme, é o Marilyn Manson, novinho.
Nossa, eu nem lembrava disso, pra você
ter ideia. Nossa, não lembrava disso, não.
Mas tem um quadrinho da Image Comics que vai virar um filme também. É o Bitterroot, que é sobre
o... O Spawn vai virar outro filme.
Não, o Spawn, mano, o criador do Spawn, eu sigo ele, eu adoro o Spawn, ele vai criar, tipo, um Spawnverse. Ele tá fazendo, tipo, agora, tipo... Ele entrou nessa vibe de fazer um multiverso também. Aí tem Spawn do Velho Oeste, Spawn medieval, ele tá fazendo uma putaria, chama um monte de artista e vai rejuvenescer o Spawn, hein, senhor.
Vai ser do caralho, hein, moleque.
Eu espero. Faça o juízo ao Spawn, porque, porra, o filme é muito ruim, mano.
Merece, ele merece.
Mas o Miguel, ele merece. O Spawn é muito foda, mano. Eu adoro o Spawn, velho.
Eu gosto de uma amiga. Isso daí é especulação ou já é certeza?
Não, o cara já, tipo,
o filme é certo.
Não, o filme
é certo. O Jamie Foxx vai fazer o...
É.
Aí sim, moleque.
É. Paul Simon, né?
Mas esse Spawn verso nos quadrinhos, se você for no Instagram do Todd McFarlane, ele mostra, ah, esse artista vai fazer a capa, esse aqui. O cara tá reunindo um time de pesado lá no mundo dos quadrinhos.
Pô, maneiro, mano, maneiro. Pô, mas é, isso daí, esse maluco nunca teve ator ruim, mano. Pô, eu lembro que o vilão humano, assim, seu capeta, aquele palhaço filho da puta, no filme, né, que é o Martin Sheen, mano.
É, não. Porra. Tá querendo pagar as contas.
Somente o Martin Sheen. Que paga as contas, amiguinho. Moleque peida essa dinheiro, mano.
Porra. Não, naquela época não, ele era assim, eu não lembro.
Porra, ali ele...
Pô, ele foi mó mil, né, mano?
Não, ele é muito ridículo naquele filme.
É, mano, ele tá... Ele
tem aquele um filme é ridículo, então eu não culpo ele.
Aquele filme é muito...
É ruim bizarro, porque, tipo, assim. O herói é icônico porque ele usa aquela máscara foda e no filme não tem. É aquele pedaço de... Parece um cu revirado, né?
Pô, não, é tem, assim, mas... A capa que é bizarra, a capa...
É horrível, não, mas eu acho que é porque foi feito nos anos 90, porque, não, tipo...
Pode crer, né, eu não lembrava agora se era anos 90 ou se era 2000.
Não, é anos, tipo, é 98, é, por aí. Então, tipo, eu espero que esse filme com o Jamie Foxx seja bom.
Não, vai rolar, velho.
Qualquer coisa que tenha o Jamie Foxx é ótimo pra
ele. É, fala isso pra Espetacular Homem-Aranha 2.
Ele vai voltar, né, você sabe?
Mas aí o Jamie Foxx, vai voltar ou...
Vai, ele vai fazer, ele vai rebootar o Electro no MCU.
Não, rebootar não, vai ser o meu,
né? Vai ser o mesmo, é.
Ele vai ser o Homem-Aranha, é?
Não.
Final, que ele fala, pô, vai sobrar você, ele fala pro pai, né? Você fica pensando assim, quantas vezes o Omni-Man já passou por aquele processo, mas, tipo, acho que ele nunca teve alguém com ele, sabe?
Tipo um filho, né?
É, tipo, que é o que ele fala, assim, é o mesmo problema do Highlander lá, né? Vai envelhecer, vai todo mundo morrer, o cara, pô, não tem nenhum ente. Ele não pode amar, né? Porque ele vai continuar com a mesma carinha e o amor dele vai ficar velho e tal. Vai morrer, eu esqueci.
É. Pô, mas vocês me deram um gatilho, hein, brother? Ia ser muito legal ver, tipo, um... Sei lá, eu ia falar spin-off, mas acho que spin-off dá muito trabalho. Tipo, Remember aí da história do Omni-Man antes dele ir pra Terra. Ou
esse episódio. Porra, não,
assim. É isso que eu ia falar. Com certeza deve ter, tipo, como se fosse um episódio assim, spin-off do...
De... Backstory.
É, sim, mas The Last of Us do Joel antes da merda toda, assim, tipo, ia ser muito legal ver isso, sabe? Eu queria muito saber. Porque ele explica lá que rolou uma...
Filtro. Free for All. Em Viltrumite, né? Pra descobrir quem era.
Mas pelo que eu entendi, o filtro lá de Viltrum aconteceu milhares de anos antes dele nascer. Quando ele nasceu, já era...
Já era os melhores dos melhores da galera.
É, quando eu nasci, o Império Viltrumite... The Viltrumite Empire já existia há milhares de anos, assim. Então, eu acho que ele já pegou um império montado.
É, talvez. Não sei. Você falou daquela cena que ele fala do filho, e quando ele fala lá que a mulher dele é só um brinquedo, eu fiquei, nossa,
não, é uma
baixa, mano.
Bicho de estimação.
Nossa, eu fiquei, porra, que sacanagem. Ela era tão apaixonada por ele, né?
Caralho.
Mas é muito foda essa
relação, essa, né?
Esse núcleo é muito irado, mano. De, tipo, porra, a mulher foi enganada, assim, completamente.
Completamente.
Porra, o amor da vida dela...
É um genocida que não tá nem aí.
Não, mano, era, tipo, ela era o cachorrinho do cara, tá ligado?
Nossa, velho, eu fiquei triste por ela, mano. Eu fiquei muito...
Pô, você fica muito mal, mano.
E aí depois... Nossa, imagina você gastar sua vida toda com um maluco e ele é só, tipo, tá brincando com você, é foda.
É, e aí depois o Mark pergunta, né? Porra, você tá matando todo mundo, não sei o quê, o seu grande plano. A vida da mamãe é irrelevante?
Ela fala... O esquema maior, sim. Não.
No Grand
Scheme? Ah, não, o esquema maior, sim, é isso aí, fala assim.
Yes. Sim, é insignificante, tá ligado? E esse é o negócio, assim, por que que ele vai embora no final, né? Porque ele nunca, tipo, tudo pra ele é insignificante. Porque tudo vai ficar pra trás.
Porque ele vive milhões de anos,
né? É, porque ele provavelmente, porra, é um ser zilenar que... É isso aí, mano. E Só que é isso, ele tem a criação Viltrumita, né? A educação dele é Viltrumita. E ele fala isso pro Mark, né? Eu devia ter te criado como um Viltrumite.
Não como humano.
É, não como humano. E é muito foda até que ele fala "Your real education begins now." E ele dá uma porrada no Mark. Porra,
não, ele destrói o Mark.
Nossa, mano. Absurdo.
Toda aquela cena que é tipo, é quase uma paródia do lá do Super-Homem, né? Contra o Zod. Ele literalmente não, ele bota ele na frente de um metrô e aí.
Nossa,
ele cara, mesmo. Esse é a bad da cena, que ele mesmo tá matando as pessoas, né? Tipo, o Homem mesmo tá segurando ele lá.
Ele não tá matando ninguém, ele tá sendo o que tá fazendo.
Utilizado, é. Ele tá sendo usado pra. Mas aí ele tá, tipo, ele que tá usando as mãos, entre aspas, né? Porque ele tá,
tipo, ele todo... Ele tenta, tipo, pegar alguém pra tentar salvar, assim, toda... Caralho.
É muito... Sim. Não, essa cena é muito bem feita e muito, assim... Nossa, ia revirar o estômago um pouco.
Cara, essa cena é um bagulho, assim, icônico. Eu acho que, porra, daqui a 10 anos, quando Invisible estiver na 10ª temporada...
Season finale.
A gente vai, tipo, olhar pra trás e falar, vocês lembram quando vocês viram a cena do trem? Caralho, é muito marcante, ele.
A gente vai estar gravando com o Monark e com o Igor já, velhinho. Assim. Mano, né, tu lembra dessa cena ali? Pode crer.
Mas assim, eu acho que é um bagulho que vai ficar, porra.
Cara.
Pra sempre. Acho que é uma coisa que vai ficar marcado. E...
A do prédio também, né? Tipo, cai o prédio.
Isso. A do prédio já é, tipo, perturbadora o suficiente, tá ligado? Porque você tem ali ele na esperança de salvar a mãe e a criança. E, tipo, as duas morrem, mano. É. Tipo, a criança morre, tá ligado? Ele não consegue salvar a criança. Tipo, já é... Além de, porra, toda o...
De toda a carnificina que teve, né? Com aqueles pilotos de avião. Mano... E a cena também, a cena do Omni-Man lutando com aqueles soldados também, quando ele chega na casa, tipo, isso tem os soldados invisíveis, eu não lembro. É. Tipo, ele literalmente joga o maluco pela cozinha e corta o cara ao meio, mano.
Ao meio, moleque, caiu o intestino do maluco no chão da cozinha.
A mulher que ele arremessa pra fora da casa, ela tá com o tronco invertido, moleque. Tipo, as pernas dela estão pra trás, mano, ela tá curupira, tá ligado?
Nossa, horrível.
Mano, é um bagulho muito...
Você é toda na natureza, mano.
Ah, aqui o Podrecast é cultura também, mano. Pô. Curupira.
Cultura é útil.
Não, cara, pô, é, aquela cena é muito... Mas pra mim é uma válvula de escape, eu falo. Porque pra mim eu fiquei ansioso a série toda. Pra saber, mano, o Omni-Man é poderoso e quer matar todo mundo. E aí, tipo, no final, meio que, tipo... relaxei, entre aspas, né? Porque pra mim eu tava, tipo, tenso. Quando ele tava na cena, eu ficava tenso com o Omni-Man. Eu falei, nossa, quando é que ele vai, tipo, destruir a cabeça da mulher dele, sei lá?
Exatamente assim, mano.
Eu ficava, tipo... É um terror psicológico. Eu ficava, tipo, nossa, mordendo as unhas. Só que aí no final...
Exatamente. Aí, ó, e outra cena que é muito boa, essa daí menção, nossa, que ele tá, na hora que ele tá estourando a cara do filho dele, lá no não sei qual monte que eles estão lá assim, ele tá
falando Himalaia,
assim...
Era
o Himalaia, né?
O Everest.
Não sei, Everest, mas tá estourando a cara do moleque, do Mark. Ele tá, aí ele começa a lembrar, tipo, cara, eu não amo nada, eu não posso amar vocês, tá falando isso aí nisso. Na hora que ele tá socando a cara do moleque, ele lembra do Mark jogando beisebol e a mulher dele falando, nossos filhos, fomos nós que fizemos. E ele lembra a gente toda a alegria que tem a vida, sabe? Mas, assim,
nossa, é muito deprimido.
E ele tá, tipo, boladão, assim, puto, assim, tipo, porque ele não consegue ver direito lá de cima da arquibancada. Ele fala, pô, se eu quisesse ver isso aqui direito, eu tava lá em cima voando, vendo essa porra. Aí o Mark tá errando tudo, aí acerta, ele começa, tipo, ele tá putão, ele começa a ficar animadão.
Ele entende a humanidade um pouco, por um momento.
Literalmente que ele entende, e tipo, que mostra que ele entendeu é na hora que tipo, ele para de socar a cara do Mark. Mas, tipo, na hora que o, tipo, ele vem, né, o Mark vem, e fala, aí ele levanta assim, ele como se fosse o Simba, né, só olhando pra ele. Aí ele olha, sim, eu vi. Aí nisso foca na cara do Mark, bebezinho, moleque. Aí corta pra cara dele destroçada. Ele acabou de
paralelo é os dentes, né?
É exatamente, os dentes.
Ele é banguela.
Exatamente.
E o homem meio arranca o dente dele na porrada, né?
Nossa.
Agora, mas eu acho que, pô, isso é maneiro. Porque ele fala também pro Mark. O Mark, porra, esse último episódio é muito foda, porque tem uma coisa assim muito Luke e Vader, que eles lutam conversando. Então assim, uhum. A história tá andando, você tá entendendo aquilo, porque eles estão te falando, tá ligado?
Tá rolando uma porradaria intensa.
É muito foda. Então assim, o Omni-Man, porra, bota o Mark ali, né, na frente do trem e tal, tem aquela porra toda, e aí depois eles conversam. E aí ele pergunta, tipo, e ele fala, porra, mas você era feliz, cara, o que aconteceu? Aí ele fala, eu fui feliz por um tempo, mas, pô, é o meu lugar, sabe? Eu tenho que... Eu sou leal à causa, eu não vim aqui de sacanagem. E aí é isso. E aí quando ele... O Mark sem os dentes, ele ganha uma outra proporção daquilo.
Completamente.
Porque se o Mark não tivesse poderes, se o Mark não fosse, como ele fala, pure blood, Viltrumite, tipo, ele provavelmente ia matar o moleque, tá ligado?
E isso aí é muito antes, né, talvez.
É.
Porque ele fala também que quando ele ganhou os poderes, ele percebeu que, vai ser eu e você contra a Terra, né? Ah, ele contava com isso. Ele contava com essa...
Sim, só que, porra, ele ali, pela primeira vez, ele tem um semelhante a ele. Tipo, uma companhia, tá ligado? Alguém que vale a pena amar e que ele não consegue, tipo, tirar a vida, porque ele se vê ali, de certa forma. Cara,
maneiro.
Porra, é muito foda, cara, é muito foda.
Dá um senso de humanidade, né?
Nossa, até. Mano, é muito irado.
O Robert Kirkman sabe muito escrever as suas paradas, mano. Você vê isso já nas primeiras temporadas de The Walking Dead.
Sim.
Assim, pra caralho.
Não, mas... Isso é muito... Mas agora, se o Omni-Man já nasceu no meio do Império Viltrumite Empire, e fica meio estabelecido que todas as pessoas que nascem ali são, tipo, o ser humano perfeito, né? Que mais ou menos fica entendido. Quem é o imperador dessa porra?
Quem é o mais forte, né?
Spoiler, Flash?
Não, eu vou ler, eu quero ler isso. Mas, hein?
Quer spoiler? Eu falo o nome agora.
Tu sabe?
Não, ninguém quer nada.
Não. Sei.
Não, eu sei que aqueles dois que aparecem no flash forward, entre aspas, né? Que quando o Mark tá falando que, não sei o que vem próximo, são dois personagens que aparecem nos quadrinhos. Aquele lá, mais ombrudo, um Viltrum mais ombrudo lá, eu sei que ele aparece de volta, mas... E tem um Omni-Man em cada planeta, porque eles dizem que foi, tipo, essa iniciativa, né? De mandar o cara pra se filtrar.
O Alien fala lá que, tipo, todos os planetas que não tem Viltrumite, eles estão tentando juntar pra fazer a parte da coalizão.
Sim.
Maneiro, mano. Acho que isso vai ser um pedaço, né, da série.
Vai.
Eu tô olhando aqui, mano, tá dizendo que o nome do imperador é John Rick. Isso mesmo?
É, tá bom.
Caralho.
Mas é canon.
O
renova a onda do Imperador.
O Keanu Reeves vai fazer o Imperador de Viltrum, tá ligado?
Porra, seria foda.
Foda, hein?
Ia
começar. So, Emperor, what did you want from us? Yes, Pepe. Pô, tapa na costosa.
Mas porra, mas é muito doida essa relação dele com o filho, né? Tipo, ele nunca teve um filho, né? Aí, porra.
É pelo que a gente sabe, ele pode ter tido um filho que não tinha poder, aí ele já...
Sim. Ele nunca teve um filho semelhante.
Quando eu tive meu primeiro filho, mano, foi muito legal essa temporada do... Desculpa. Não existi.
Ia ser maneiro se eles falassem se o gene Viltrum, de Viltrum lá, é recessivo ou dominante. Pra ver se é fácil.
Pros fãs biólogos, né?
Não, mas é que, tipo, se for fácil, tipo, se for dominante, tecnicamente, assim, é mais fácil ter. Se for recessivo, depende também. Mas, pô, se for fácil ter filho com poderes, imagina, moleque, um exército, tipo, o Omni-Man faz, tipo, 50 filhos, assim.
Eu esqueci de lembrar também, nessa cena que eu falei que ele tá espancando a cara do Mark e ele tem esse flashback, é justamente na hora que ele estoura o dente do Mark, quando ele fala, o que são mais 17 anos? Eu posso fazer outro filho nessa porra e sai voando. Pô, essa galera que ele fala, tipo, ele fala isso, ele tá com o olho vermelho, né, porque o Immortal mete o dedo igual o Montanha faz no Oberyn, né, obviamente, foi por isso. Aí ele tá com o olho vermelhão, com a cara de doidão, né, com o bigode todo bagunçado, caraca, moleque. Sempre falar que eu acho que a figura do Omni-Man, mano, é muito uma junção de Clayton do...
Clayton?
Do Tarzan com o Dutch Vanderlinde de
Do Red Dead Redemption?
É muito isso, é o bigodão do Dutch.
Mas eu adoro o puta bigode. Caralho.
E acaba sendo a piada, não... tipo, nem é de propósito, porque o Omni-Man nos quadrinhos já tem bigode, mas acaba sendo a piada lá do Super-Homem também, né? No, na Liga da Justiça, com bigode.
Pode crer.
O bigode, cara, do Omni-Man é muito mais pica, né?
Agora que eu entendi.
Esse bigode aí do Henrique.
Agora, mano, sabe uma parada? Não é da série, assim. Acho que é da internet, assim. Que, pô, eu achei muito, tipo, nada a ver, assim, cara. A galera clamando por um live action.
Ah, é. Tem uma galera querendo live action.
Normal.
Eu quero que fique a animação, porque, tipo...
Tem assim, uma possibilidade de fazer coisa em animação, cara.
É, porque a animação é tão, tipo... É isso que a gente fala. No The Boys parece fantástico, mas, tipo... No Invincible a gente tem tanto mais liberdade pra você fazer essas maluquices e, tipo, ficar maneiro.
É, pois é.
Eu espero que... Tipo, eu acho maneiro, tipo, os castings que os fãs fazem, sabe? Tipo, ah, esse ator faria isso aqui. O Imortal botar no Hugh Jackman, mano. Mas, tipo, eu não quero ver no filme, mano. Eu quero manter na animação. A animação merece seu lugar na cultura. Tudo vira filme também, porra. Não vira animação. A animação é maneiro.
Ó, o Miguel putaço, moleque. Que isso? Calma, mano.
Eu não, que isso, mano. Eu só tô falando que, pô, Old Guard, por exemplo, aquele filme com a Charlize Theron é um quadrinho. Podia ser feito... Podiam ter feito animação. Sabe? A animação da minha maneira, mano. Eu falo isso porque eu quero trabalhar no campo um dia. Então...
Não, eu concordo contigo, mano.
Pô, a animação é tão. Tipo, não dá. Você consegue imaginar Rick and Morty live action?
Ah, não tem não. como, mano.
Não tem como,
consigo,
é
um mano. Consigo.
Só se fosse o Walter e o Jesse.
Podia ser uma live action o Walter e o Jesse, mano. Bryan Cranston e.
Não, o Bryan Cranston não tem nada a ver com o Morty, mano. Não, com o Rick. Né? Não, bom, é muito Morty, a vibe.
Não tem nada a ver.
Gostei,
Morty vai ser difícil. Morty, mas aquele Morty velho, tá ligado?
Michael Cera, brother. Michael Cera, foda-se.
Mano, já existe live action. De Volta pro Futuro.
Exatamente, caralho, pode crer.
Sim.
Se quiser que eu fale uns spoilers sem contexto algum.
Não, a gente já deu um spoiler muito de graça. Que ele é entrado.
Mas isso nunca vai aparecer na série, eu duvido.
É, cara, pior que eu não
sei. Não vai.
Mas eu quero ver. É porque, tipo, essa história, tipo, estupro já é uma coisa assim. E, tipo,
Netflix
animação.
Botava, porque a Netflix é nojenta, sabe,
tipo, eu acho que é uma coisa. Bom, tipo, vocês querem ser, tipo, corajosos, eles vão fazer, mas vocês querem, tipo, que vai dar problema. Ainda mais como a cultura tá hoje. Óbvio, que, tipo, dar. A cultura gosta de cancelar. Às vezes, eu acho que, pô, a série vai ganhar um calor aí desnecessário pra eles.
Mano, é assim, porra, eu confesso, eu não quero ver, porque é uma coisa que me incomoda, assim. Eu
super desconfortável, mano, esse tipo de coisa.
Mano, eu não tenho problema em ver cabeça estourando, os caralho. Mas, assim, isso é um tema que, porra, eu não me sinto nem um pouco confortável. Pô,
porque tipo, é muito mais, tipo, pé no chão do que eu estourar a cabeça.
É, uma coisa...
Porque é muito mais fácil ouvir, tal pessoa foi, do que, tipo, uma pessoa estourou a cabeça de outra. Porque é muito mais, bate muito mais, tipo, na nossa sociedade do que... Pessoas explodindo.
Quando eu vi aquela cena de estupro do 13 Reasons Why, mano, eu fiquei 4 dias com aquela porra catucando na minha cabeça.
E mano, até hoje, às vezes, eu fico pensando, caralho, a Netflix fez isso.
Moleque, só na semana seguinte que eu fiquei tipo, tá, aconteceu. Mano, eu fiquei com aquela porra na cabeça, porque mostra o sangue na vassoura. Ai, que nervoso, porra. Caralho, horrível. Não, e depois na outra temporada, ai, mano, que merda, cara, que nervoso. Só vê a primeira temporada, você nojenta. Netflix é muito nojento.
Mas é isso, assim. Eu não quero ver porque me mas,
assim, seria super corajoso deles. Mas eu não acho que vai rolar.
Ainda mais em animação.
Assim, tipo, eu acho que até, tipo, a animação chega até a ser, entre aspas, mil aspas aqui, tá? Pra quem tá ouvindo. Tipo, porque não são pessoas, é só, tipo, a voz. Tem aquela coisa do estilo, mas, porra, eu ainda acho que não vai rolar. A gente pode até apostar, pra quando lançar, tipo, as 2 temporadas e a gente voltar, se vai rolar. Porque eu aposto que...
Eu vi aqui, mano, essa cena de estupro e tal, é tipo... Seria no, tipo, em um dos últimos arcos, assim. Não o último, mas, tipo, é depois de muita coisa, assim. É depois de é quando o Mark já tá adulto, assim.
É, sim.
Tipo, formado e tal.
Não. Eu sei que é uma coisa, assim, tipo, surrealmente pra frente.
Sim,
tipo,
é muito.
Eu vi alguns quadrinhos, assim, depois. É uma maluquice, assim, muito... É uma coisa muito distante do que
a gente tá hoje. Vocês querem ver a cara dela, da estupradora?
Eu também já dei.
Caralho.
Ela é não, igual ao Ney, mano. É bizarro.
Meu Deus.
Não, mas é qualquer pessoa. Tá,
né, mas não sei. Igual, mas né? Assim, eu não gostaria de ver, mas.
Seria corajoso.
É. Aí, cara. Porque aí tem isso também, né? Até onde os caras vão se propor aí, né? Porque o The Boys se propôs aí longe e agora o Amazon Prime deu a carta branca, tá ligado?
É, falou assim, faz o que você quiser.
É, faz o que vocês quiserem. Agora, até onde o Invincible vai ter a carta branca? A carta branca. E até onde os criadores do Invincible querem ter a carta branca?
Porque... Assim, é que a gente tá falando, pensando em agora. Eu acho que se agora, tipo, por exemplo, se tivesse já várias temporadas e lançassem isso, ia ser todo mundo ia falar, sabe? Ia ter vídeo no YouTube. Eu acho que, tipo, a sociedade tá num momento tão caótico que eu acho que é sempre caótico, né? Mas hoje em dia é mais na cara. Eu acho que, tipo, a gente nem sabe como é que vai estar a nossa cultura daqui a, sei lá, quantos anos. Então, porque eu pensando agora, eu falo, não, eu não vou fazer isso, porque a cultura não tá pronta pra isso. Mas, tipo, quem sabe, né?
Vai que é na 10ª temporada, quando a gente vai falando da cena do trem.
É, vai ser tipo, ah, você achou que a cena do trem era pesada?
É, pois é. É, também tem essa, né? Se a cena do trem foi pesada na primeira temporada, quando eles não sabiam se ia dar
certo. Se ia dar certo?
Porra, mano.
Imagina se é a mesma coisa que o The Boys. Porque o The Boys tem aquela cena que o Homelander tá batendo um punheta em cima de um prédio. Que ia ter na primeira temporada, mas aí os caras falam assim, ah, não, corta, porque isso é meio pesado. E aí eles botaram na segunda temporada, foda-se.
Não, tipo, isso só... foi uma mensagem, né?
Foi, tipo, a gente pode fazer o que a gente quiser.
Pô, agora vocês estão fodidos.
É, porque
agora...
vai ter muito mais disso. E ainda mais, cara, com o Hero Gasm, eu quero ver o que vai rolar, mano.
Nossa senhora. Oi, peraí. Ney.
Ney.
Tá falando? Oi, tá me ouvindo?
Tá meio robótica a sua voz.
Fala mais um pouquinho.
Ah, eu tô aqui, acho que a internet
tá
meu vídeo ruim.
Tá bem ruim.
É, tá bem...
Vou tentar...
Pode
ir falando. Foi, acho que foi isso que eu ouvi.
Incompreensível.
Total.